88 FM.
Segue a vida, segue, segue o rumo, segue, segue o encontro a encantar. Segue seguindo o cigano, eu sigo a cantar. Segue sempre, segue sente, eu vou nessa fina de encontrar o meu sentido, sentindo, ou procurando, seguindo meu destino, meu lugar. Segue a vida, segue, segue o rumo, segue, segue o encontro a encantar. Segue seguindo o cigano, eu sigo a cantar. Segue sempre, segue sente, eu vou nessa sina de encontrar o meu sentido, sentindo, ou procurando, seguindo meu destino, meu lugar. E se caso acaso incertezas, não há destino que me tem. Eu sou a lágrima, eu sou a chama, sou a saudade que me invade o peito. E nessa eterna caminhada eu sigo intensa a cantar. Eu sou a lágrima, eu sou a chama, sou a saudade que me invade o peito. E nessa eterna caminhada
sorrindo pra mim.
parece estranho, mas tô tão na tua. Dá vontade de morder e arrancar um pedacinho. Menino, não faz isso com meu coração, que tô pra arrancar e entregar na tua mão. Menino, não faz isso, já virou paixão. Vou te empurrar bem forte até cair no meu colchão. Menino, não faz isso com meu coração, que tô pra arrancar e entregar na tua mão. Menino, não faz isso, já virou paixão. Vou te empurrar bem forte até cair no meu colchão.
ZYD 522, Rádio Universitária FM, 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
5:58.
Na cidade, na praia ou no campo.
A Xelita, distribuidor das bombas Ibara, Alecrim e Parnamirim. 3213-2222. 3272-2222.
A Xelita, tudo que você precisa está aqui.
Um programa que já tá na boca do povo.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Jornalismo sem fake news e análise de verdade é no Tamo Junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão. De segunda a sexta, aqui na sua nova 88 FM Universitária.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN, IFRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
6 horas, está no ar o Tamo Junto na 88 FM, a sua nova rádio universitária. Sintonize, minha gente, porque a partir de agora o nosso compromisso é com você e com a informação. Porque o Tamo Junto é análise sem fake news das notícias mais importantes do dia. Hoje é segundou, 6 de julho de 2026. Tamo junto, Thaisa Galvão.
Tamo junto, Dani Freire. Tamo junto você que está nos ouvindo no Dion, no YouTube, em todos os lugares das estrelas do planeta. Dani, foi gol pra você, Dani?
Ai, gente, foi, até que foi, Thaisa, viu? Foi. Eu acho que venceu o melhor. A gente vai falar sobre esse assunto.
Exatamente.
Daqui a pouquinho. Pronto, já que ele... Ele se antecipou. Vamos dizer quem está hoje nessa bancada, né,
Thaisa? Como entrevistado, né, Dani?
Como entrevistado. Ele voltou a esta bancada.
Dani. Sim. E como entrevistado, e parece que prometendo falar mais do que a gente.
Ah. Vai falar mais do que a gente, pode ter certeza.
Pois é.
Raposinha! Você está de volta, Raposinha.
Estou de volta, nem que seja como entrevistado. Boa noite, Dani. Boa noite, Thaisa. Infelizmente, o professor Pojotou com crânio de peculiar diâmetro. Teve que fazer uma raspagem craniana e está neste momento numa sala de cirurgia. Mas é uma felicidade estar aqui. E como entrevistado, não tenho as papas na língua que eu tinha que ter em razão do respeito à linha editorial do programa, né? Inclusive, verdade. Vim com minha belíssima camisa patriótica. O Pix é do Brasil, a bandidagem é do Flávio.
Ele já começa com tudo, viu, Thaisa Galvão? Daqui a pouco um papo com Silvério Filho, pré-candidato a deputado federal, né, Silvério?
Ah, federal, professor
federal.
Do meio.
Ele foi logo lá para as cabeças, né, como se diz. Exatamente. Então deixa eu dar uma boa noite para você que nos ouve aqui na 88 FM, sua nova rádio universitária, de onde você estiver. Lembrando sempre, nós estamos ao vivo pelo youtube.com/radiouniversitarianatal, youtube.com/radiouniversitarianatal. Se inscreva no nosso canal, comente no chat, porque a gente interage com você. Acione o sininho para avisar que a gente está começando Tamo Junto, para você não perder nada, tá certo? Mas se perder, fica gravado no YouTube da Rádio Universitária, tá bom? E o principal, eu vou até pedir para ele fazer isso hoje, porque era ele que fazia,
O que
que eles têm que fazer lá no YouTube?
Pessoal, Raposinha, sentem o dedo no like aí. Sentem o dedo no like. Meu amigo Daniel Menezes não tá aqui, mas não sei a piada que eu ia soltar, mas enfim, deixa para lá. Sentem o dedo no like. Quem não sentar o dedo no like vai sonhar que tem o crânio com a metade do diâmetro do Daniel Menezes, que já é muito grande, né?
Daniel Menezes, a gente estava aqui especulando. Ele andou fugindo aqui da entrevista.
Tá fugindo.
O que tá acontecendo, Daniel Menezes? Sexta-feira ele ganhou folga porque era aniversário dele. Aí hoje
ou ele tá com... Ele tem assim uma disputa, que ele tem um amor e ódio com o Silvério. Assim, às vezes eu acho que ele tem uma paixão por Silvério. Às vezes eu acho que ele tem assim uma invejinha de Silvério.
Rapaz, eu não sei se ele tá chateado com o comentário que eu fiz ali.
O que foi que você falou dele?
Não, porque ele fez uma publicação, eu fiz uma análise. Inclusive, por favor, corta a câmera 1 aí, Calbi Peixoto.
Começou.
Eu fiz uma análise de que Álvaro Dias, ao tirar uma foto, ou gravar um vídeo, melhor dizendo, com Tarek Flávio Bolsomaster, ele estava colocando a candidatura dele, a meu ver, já capenga, mais para baixo ainda. E Daniel fez um vídeo discordando, achando ou argumentando que, para Álvaro, é melhor se alinhar neste momento a Tarek Flávio Bolsomaster para pegar os votos do bolsonarismo e conseguir também aquela estrutura rogerista. E aí eu respondi a essa crítica dele nos comentários dizendo: você está mais bonito. Será que você fez uma plástica no mesmo local onde Álvaro Dias fez? Aí ele, não sei se ele ficou com raiva, né? Talvez tenha sido isso.
Tá explicado, tá, Zé Galvão. Foi
então
isso.
Então eu tenho dúvida. Ele realmente tá mais bonito.
Foi,
né?
Isso. Eu tenho
fisionomia
dúvida.
Harmonizada.
Quem?
Daniel Menezes.
Daniel Menezes.
A cabeça dele é totalmente igual.
Todo mundo rindo aqui.
Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida.
Não vão brincar, porque Daniel Menezes ganhou em beleza de Rafael Mota numa disputa nesta bancada.
Com voto popular.
Com voto popular.
Popular.
Pelo chefe.
Exatamente. Então, eu tenho dúvida se Daniel quis evitar a Raposinha hoje aqui. Ou se ele estava com medo de eu trazer aquele brigadeiro que eu prometi trazer. Porque na sexta-feira foi o aniversário dele. A gente queria que ele viesse, trouxesse bolo, mas ele fugiu. Aí eu disse que ia trazer brigadeiro e enfiar na boca dele.
Porque ele não
aquela cenotológica
do ovo da Páscoa.
E isso, ela enfiando ele fugindo, enfiando
o chocolate. Lá ele, né? Lá ele. Vamos começar as manchetes de hoje, rapaz.
Vamos embora, Thaís. Acabou o negócio aqui. Segundou mesmo, viu? Deixa eu dar um alô pra ele, ele fica triste, viu?
Vamos
embora que o negócio é sério. Mas deixa eu dar uma boa noite pra ele. Ele que comanda as máquinas, Tamo Junto, Guilherme Filippo. Maílson também tá por ali, né? Dando as coordenadas pra ele. Boa noite, gente.
Boa noite, Dani. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Silvério. Quem diria? Silvério aqui. Novamente. Boa noite aí, você do Daio, que tá chegando agora, você do YouTube. Já chega, como o Silvério disse, sentando o dedo no like. E pessoal que tá ouvindo aí pelo rádio, se quiser mandar uma pergunta aqui pra Silvério, né? Que não é tudo
isso
dia que ele vem.
Isso mesmo,
Guilherme. Fale aí pelo zap 849-9193-6363, 849-9193-6363. E hoje eu quero declarar que eu estou preparado para fazer muitos cortes.
Olha aí.
Raposinha. Olha aí. E essa bajulação com esse entrevistado?
Essa bajulação não estou gostando, não. Que eu estou dando de Daniel. Estou gostando, não.
Tá com ciúme, hein, Thaísa? Deixa eu aproveitar para dar uma boa noite pro nosso produtor, André Matos Potiguar, né? André Matos, mas que na verdade é Samuel, nosso querido produtor. Dá um alô também para Abner, né? Do jornalista que está aqui presente, acompanhando Raposinha. E o nosso querido...
Henrique Neiva,
que está sempre aqui também. Às vezes você está aqui no chat, né, Henrique? Henrique está por aqui também.
Tudo assessor
sempre.
De Raposinha. Raposinha está muito bem
chique, viu? Dois assessores acompanhando Raposinha na entrevista. Tá bom. Mas a gente não vai falar ainda da sua entrevista, não.
Não, tudo bem. Eu estou de boa. Eu sou de casa.
Vamos falar da derrota de ontem.
Mais uma.
Derrota do Brasil na Copa do Mundo, Raposinha e Thaísa Galvão. A gente tem algumas repercussões bastante negativas, né, da participação da seleção brasileira no jogo de ontem, né? A imprensa esportiva internacional caiu em cima realmente do time, muitas e muitas críticas, né? Será que é uma seleção ainda? O Brasil vive do passado, né? Não é, os cinco títulos ficaram no passado, é só uma marca. e tudo mais. É, em meio a toda essa questão do Jogo do Brasil, a gente tem a questão das bets, que fizeram parte do dia a dia de muitos jogadores importantes da nossa seleção, né, que perdeu ontem para a Noruega por 2-1.
Tirou o brilho da Copa também, né, Dani? Para muita gente, tirou o brilho da Copa,
que sim,
né? Pra
mim,
botou muito dinheiro no bolso de pouca gente e tirou o brilho da vida de muita gente.
Exatamente, Thaisa Galvão. E aí também temos, a gente vai falar sobre tudo isso, estou só trazendo aqui os pontos que a gente vai abordar, não é? Aquela decisão da FIFA de aceitar um pedido de Donald Trump para retirar o cartão vermelho de um jogador dos Estados Unidos. Isso é um ponto que está sendo, inclusive, debatido no âmbito da política aqui do Brasil. A gente vê jornalistas políticos, né, e portais de renome debatendo esse assunto, né, da decisão da FIFA de suspender o cartão vermelho dado ao jogador da seleção dos Estados Unidos, o Folarin Balogun, não sei se é assim que se pronuncia, gente, mas enfim.
Fuleirinha.
Com certeza ele é daquele americano tradicional, né? Com o nome desse, a supremacia branca,
deve
com certeza,
ser,
né?
Deve ser, raposinha? É. Isso tudo por conta de uma pressão por parte do Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e isso aí abriu uma crise política no esporte. A gente já viu, por exemplo, a UEFA rebatendo com uma nota duríssima, né, dizendo que acabou todos os limites, não existe mais regra no futebol mundial, né, questionando isso. E Donald Trump admitiu, Thaísa e Raposinha, que fez sim esse pedido.
Pois é, para quem não está entendendo essa história, esse jogador, que é um jogador do nível A, lá da seleção dos Estados Unidos, isso, ele ganhou um cartão vermelho e Donald Trump ligou para o presidente da FIFA para entender melhor que cartão vermelho tinha sido isso. Tinha sido esse, como quem estava dando um puxão de orelha. Depois ele tentou se explicar, dizendo que não sabia bem o que era cartão vermelho. Donald Trump não sabia o que é cartão vermelho. Então, que capacidade ele tem para administrar os Estados Unidos? Se nem cartão vermelho ele sabe o que é, gente.
Não, e se ele não sabe como é que ele tem a audácia de questionar, se ele não entende.
E aí o pior de tudo é que de um dia depois do cartão vermelho, a FIFA revogou o cartão vermelho desse jogador, isso, e deu passe livre para ele jogar no próximo jogo. Então, isso sim é uma interferência política no futebol. Então, o Donald Trump manda sim no país, manda sim na FIFA, manda sim no time dos Estados Unidos e manda em quem ele quiser.
E
é assim que ele pensa.
É uma Copa que está sendo sediada num país que hoje é dominado pelo fascismo, né, Raposinha?
É uma Copa cheia de contradições, né, e dá diversas abordagens políticas que a gente pode tratar aí. A primeira é que há uma nítida interferência do governo estadunidense e uma interferência sem verniz, né? Deve ter havido interferências de governos na FIFA no decorrer da história, mas sempre com aquele verniz nos bastidores para que as pessoas não percebessem que está tendo interferência.
Isso.
No melhor estilo Donald Trump, ele disse que ligou e depois ele agradece publicamente. Então, ele quer deixar claro que ele interferiu. E a UEFA e as seleções europeias já estão se manifestando no sentido de que isso é um absurdo, porque de fato é um absurdo. Já imaginou se esse cara faz um gol contra a Bélgica e se ganha com um gol desse cara?
Exatamente.
É uma interferência descarada dentre tantas que já vinham ocorrendo. Os Estados Unidos não era para estar sediando na Copa, porque está em guerra com o Irã. A seleção do Irã foi totalmente prejudicada.
Exatamente.
Totalmente prejudicada. Foi eliminada, dentre outros motivos, penso eu, porque foi prejudicada na logística.
Isso.
Agora, um dado interessante, Thaís, é que esse jogador que recebeu o vermelho, que agora a FIFA suspendeu, pelo nome dele, dá pra perceber que ele não é um americano típico. Quando a gente pensa um americano típico, não um nativo americano, né, dos povos originários, mas aquele que eles dizem que é o americano típico, branco, claro, de olhos claros e etc., é um negro. Negro quase retinto. E aí, no momento em que os Estados Unidos, inclusive, está aceitando, teve no dia da independência, dia 4, uma marcha de supremacistas brancos em Washington, e o presidente normalizou, agora o presidente atua de modo ilegal, imoral, antiético, para beneficiar um jogador que é negro.
E não é pela cor.
Não é pela cor. O que isso demonstra? Que essas pessoas veem os atletas, como Donald Trump, como instrumentos.
Exatamente.
Basta olhar para as arquibancadas. Os jogadores do Equador são negros, mas quando a gente olha para as arquibancadas, os torcedores do Equador são brancos. O mesmo com o Brasil, isso, o mesmo com a França, o mesmo, menos com as seleções tipicamente africanas. Isso, o que que isso indica? Indica que, infelizmente, o futebol foi cooptado pelas forças do capital, e aquele espetáculo que era na década de 70, na década de 60, que era um espetáculo do povo, agora é um espetáculo cada vez mais do capital, cada vez mais das elites econômicas, cada vez menos do povo, infelizmente agora com essa tragédia ainda maior em razão das bets.
Agora eu fiquei na dúvida, porque o Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente do Brasil, ele estava nos Estados Unidos já, junto com o irmão dele. Será que ele ligou para Donald Trump para dizer que vermelho era a cor do PT? De Lula?
É, para explicar o que era o cartão
Exatamente,
vermelho.
Exatamente, como
né?
ele não sabia o que era o cartão vermelho. Será que foi isso que criou essa revolta?
Eu acho que não, Thaísa, porque talvez ele não precisasse ligar, porque ele estava com os dentes cravados nos testículos, Donald Trump.
Eita, danada, deixa eu só avisar a nossa audiência que a Espanha está classificada para as quartas de final, tá certo? Venceu por 1-0 aos 45 minutos do segundo tempo o time de Portugal.
Agora, Dani, vamos falar um pouquinho sobre o jogo do Brasil,
do
né?
Brasil.
De ontem.
Fiz toda essa, né? todo esse tatatá mundial, agora a gente vai vir para...
Deixa eu falar de uma coisa antes do início do programa. O nome de...
Roland!
A pronúncia, Roland. Né?
Roland. Achei ridículo,
Achei ridículo
final, a TV Globo né? passou Isso. duas horas se explicando por que que não chamava Roland e Haaland. Por que Haaland? Porque a gente sempre chamava Haaland. Tá, a Globo sempre chamava Haaland, mas houve uma correção. Isso. E a Globo foi incapaz de corrigir, o jornalismo da Globo foi incapaz de corrigir um erro. Ela preferiu permanecer no erro. O cara estava lá para dizer que o nome dele era Roland, mas o jornalismo da Globo preferiu permanecer no erro. Preferiu não corrigir o erro.
Absurdo, né?
E aí,
né?
o que eu acho mais absurdo é que a Globo, com uma puritanice fora do normal, se nega a fazer uma pronúncia que é o nome dele, mas não se nega a divulgar bets, não se nega a fazer outros absurdos, a veicular outros absurdos que a gente está acostumado a ver, né, Dani?
Isso, tá.
Agora,
isso.
O que eu achei do jogo ontem, vou dizer o que é que eu.
A sua avaliação.
Né, a minha avaliação, você faz a sua e Raposinha faz a dele. Eu achei que, desde o começo, eu acho que Neymar não tinha que ter sido convocado. Ele mostrou muito bem que ele não precisava estar na Copa. Às vezes que o Brasil ganhou, ele não fez nada, ele não participou, ele não fez nada.
Verdade.
Na hora que ele participou num jogo passado, passou 5 minutinhos ali e pronto, e não aconteceu nada quando ele entrou. E dessa vez, quando ele aconteceu, eu acho que o técnico, o Ancelotti, ele viu que o Brasil estava perdendo e ficou na dúvida: se eu perder sem Neymar, eu vou ser escrachado, então eu vou perder com Neymar, pelo menos eu não corro o risco de dizer que perdeu porque eu não botei Neymar. E ele acabou botando lá Neymar para fazer nada, porque a gente viu o vídeo com toda a participação de Neymar no tempo que ele passou no jogo, ele fazendo nada, ele andando, ele se jogando em cima dos jogadores,
e
ele comprando briga.
Né?
Na hora que ele entrou, estava 0-0, rapidamente a Noruega
Exatamente,
fez dois gols.
Exatamente, era isso que eu ia entrar nesse
Ele
ponto.
Ganhou de graça, de emprestado, um pênalti para bater, que tanto fazia ele bater para dentro como para fora, não incentivava, não influenciava em nada o resultado do jogo, mas ele ainda comprou uma briga com o juiz, com o goleiro.
E foi humilhado.
E aí,
né?
Outra coisa que eu achei também, que ele contribuiu para não fazer nada, para mandar o Brasil mais rápido para casa, foi que, e depois que ele fez aquele gol no pênalti, ele poderia ter empolgado mais o time, ter tirado a desestabilização que ele faz no time, ter corrido mais e ter tentado um segundo gol, porque milagres acontecem em todo jogo, que às vezes faltam um segundo para acabar
o
jogo.
Fez? Acabou de acontecer com a Espanha.
Se faz outro gol, e aí ele, em vez de tentar um outro gol, ele
ficou lá,
ficou
puxando
parado,
briga.
Puxando briga.
Inclusive, me chamou a atenção que o Endrick, que é bem jovem ainda, um dos mais jovens jogadores da seleção, que foi convocada, ele chama a atenção de Neymar no momento em que Neymar está tentando brigando com um dos jogadores.
Exatamente.
Lá, sendo violento, e ele vai e chama a atenção dele.
E o que me chamou a atenção também, que eu achei foi pouco, é que aquela comentarista, a narradora esportiva da Globo, Thaís, ela, quando o Neymar foi convocado, que todo mundo dizendo, ele tinha que ser convocado mesmo, ela disse assim, Neymar tinha que ser convocado porque ele é Neymar. Que justificativa rasa.
Ridícula.
Ridícula.
Né?
Mas aí, quando ele estava puxando briga, ela mesma falou, e adorei ter sido ela que falou isso, porque ela falou assim, veio para salvar o Brasil e está aí comprando briga, está aí arrumando briga.
Não salvou e está arrumando briga.
E está arrumando briga. Exatamente.
E um detalhe que eu vi, eu não sou comentarista esportiva, claro. Então, acompanhei quem entende do assunto, comentar sobre o resultado, viu, Raposinha? E o que eu ouvi muito, né, desses analistas de futebol é de que quando o Ancelotti, né? Que sim que fala, Ancelotti.
Vai dizer qualquer coisa.
Ancelotti, que a gente vai ver já Lula chamando. Quando ele troca, ele coloca Neymar no jogo, o Brasil piora. Acabou. Muito.
Para total. É, ele então, desestabilizou o time todo.
Totalmente o time desestabilizado. Então, a impressão que passa é de que praticamente é como se ele tivesse uma obrigação de colocar Neymar para jogar, porque sabia que dali o resultado seria negativo e Neymar teria que ter jogado um
porque
jogo da Copa.
Porque dizer que não colocou nem Neymar.
Isso, então a culpa dele seria maior.
Teve para mim um lance assim. Tem essa coisa das bets que eu no início eu não estava nem um pouco empolgada com a participação do Brasil, porque o que eu ouvia justamente de quem entende futebol é que a gente não tinha um bom time, não tinha time para ganhar a Copa. Obviamente que com o brasileiro a gente vai se animando durante os jogos e não tem como a gente não torcer, né? Se enganando, né, Thaís? É. E não tem como a gente não torcer a favor do nosso time, não é? Mas confesso que há poucos dias, há dois dias atrás, quando eu vi, fui lá no perfil de alguns jogadores brasileiros como o Vini Júnior e vi que a cada uma postagem dele, ele colocava, fazia propaganda de bets, aquilo ali me decepcionou muito, não é? Como é que um jogador de nível A, como vocês estavam dizendo aqui, né, do primeiro escalão do futebol internacional, milionário, está fazendo propaganda de algo que está destruindo as famílias brasileiras? Isso aí são dados de números, né, de pesquisas e tudo mais, que revelam isso daí. Então, não só ele, como outros jogadores da seleção, também fazendo propaganda de bet. Quando você vai para os craques dos outros times, como Mbappé da França, o próprio Roland. Né? O Messi, você não vê esse tipo de propaganda com esses jogadores, né? Cristiano Ronaldo. Então, assim, um péssimo exemplo dos jogadores brasileiros nessa Copa.
Deixa eu falar sobre
fica o sistema rapidamente. Raposinha.
Corta pra mim. Câmera 1, por favor, Calbi Peixoto. Primeiro ponto: o capital destruiu o futebol brasileiro. Quando a gente vê, por exemplo, as arquibancadas, são pessoas, geralmente, que não estão lá para ver o jogo, estão lá para gravar, para mostrar que estão vendo o jogo. Quando a gente vê os jogadores, Neymar, só com o ato da sua convocação, que não jogou, né? Jogou aí, fez um gol de pênalti, que tanto fazia, como Thaísa disse, ganhou cerca de 30 milhões de reais no ato da convocação com os patrocínios que fechou em razão do ato da convocação. Isso dá mais de 2 milhões de reais por mês. O que é o salário de um jogador? Muito bom. Imagine, então, pra que jogar futebol? Pra que se esforçar? Pra que fazer uma doutrina de treino, como faz Haaland, como faz Cristiano Ronaldo, como faz Messi aos seus 38 anos, se você consegue ganhar 30 milhões de reais apenas por ser convocado, ainda que não tenha condições de jogar? E aí, quando a gente entra com as bets, Dani, que você falou que até Vini Júnior divulga bet, as bets pagam muito mais do que as outras empresas. Então, esse tipo de postura acabou com a seleção brasileira, acabou com o futebol brasileiro. Não existe mais uma conexão com o povo, porque quem vai assistir o jogo lá não é o povo, são pequenas elites econômicas que conseguem ir até os Estados Unidos para ver a Copa do Mundo. Acabou com a disposição dos jogadores que antigamente, na década de 90, no início dos anos 2000, ganhavam dinheiro só jogando bola. Agora não. Faz propaganda de bet, ganha muito mais do que jogando bola, então tira inclusive o estímulo. Agora, então, o capital destruiu o futebol brasileiro. Agora, só um detalhe, Thaís, que eu acho que você vai concordar comigo. Por que esses homens amam tanto o Neymar?
Pois é.
Porque os homens amam esses homens que são loucos pelo Neymar, que você não pode fazer uma crítica assim: ah, meu Deus, o Neymar. Por quê? Porque eles querem ser o Neymar. Não como atleta.
Exatamente. Não, como não atleta, querem jogar
mas
bola.
Mas geralmente são homens frustrados, ressentidos, que queriam ser o Neymar. Um cara multimilionário que não precisa se esforçar para jogar bola, que trai a mulher grávida e ainda assim é perdoado pelo povo brasileiro. Então o sonho desses homens frustrados é ser o Neymar. É ser um cara que pode fazer tudo e depois faz um hang loose assim e tá perdoado. Por quê? Porque é o Neymar. Então o Neymar é o pior ídolo que o Brasil poderia ter. Enquanto a França tem o Mbappé que combate as bets, tem o Mbappé que combate a extrema direita, tem o Mbappé que defende os imigrantes, tem o Cristiano Ronaldo em Portugal, Os 42 anos, é um homem de família, com filhos, disciplinado. O próprio Messi, o próprio Haaland, que agora saiu, a sua atuação diária de preparação. A gente tem o Neymar. Exato. O cara que com 34 anos vai arrumar confusão e é repreendido por Endrick na sua primeira Copa, que tem o quê? 19, 20 anos.
Isso. E o que eu acho pior, mais, que e o que eu acho ter. Pior, raposinha, é mulher dizer, se sentir apaixonada por Neymar. De porque Deus. Mulher que se preza não pode gostar de Neymar.
Não
Neymar
pode.
Destrata mulheres, Neymar pratica crime contra mulheres, Neymar atrai mulheres.
Grávidas
ainda mais. Cara. Então, o que faz uma mulher gostar tanto de Neymar e defender tanto de Neymar? Eu me sentiria a pior das mulheres então, se eu gostasse de Neymar.
É verdade, concordo plenamente. 6h23, para a gente terminar o assunto Copa, tem um vídeo, Thaís,
e outra coisa, só para terminar, tá, eu sinceramente, eu não queria que Neymar fosse o vencedor dessa Copa, porque ele levantar uma taça, porque iriam botar na mão dele, para ele levantar a taça, ele iria levantar uma taça que ele não conquistou.
Com certeza.
Perfeito, Thaís.
E ainda ia fazer politicagem com isso, eu não tenho dúvida.
E ainda ia fazer politicagem. Ele iria oferecer a taça a quem? A raposinha.
Não, a mim não, mas talvez o traidor da pátria, Tare Flávio Bolsonaro.
É isso. Inclusive, a gente, pra gente encerrar esse assunto, passou a circular depois da derrota do Brasil um vídeo do presidente Lula avaliando a escolha do Ancelotti, né, para comandar a equipe brasileira. E é uma fala muito assertiva e certeira, na minha opinião. Vamos ouvir, e quem estiver no YouTube vai ver. É uma entrevista de 2023, viu, né, gente? 2023, vamos ouvir, que na minha visão foi uma fala visionária do presidente Lula a respeito da seleção brasileira e do seu técnico italiano. Vamos lá, Raposinha.
Olha, eu gosto do Ancelotti, mas é o seguinte, ele nunca foi técnico da Itália. Eu acho que se ele fosse resolver o problema do Brasil, por que ele resolve o problema da Itália, que não foi nem disputar a última Copa do Mundo? É muito fácil.
O Real Madrid não é seleção.
É que é muito fácil de dirigir um time na Europa com 11 jogadores de seleção. Dura chegar aqui, pegar o Corinthians e dirigir o Corinthians. Eu quero ver se o Ancelotti dá de um jeito no Corinthians aqui hoje. Meu Corinthians está muito sofrido.
Bom, foi uma fala bem interessante, né? Se ele é tão bom, porque não é o técnico da Itália. A Itália nem classificada foi. Para
Exatamente.
A Copa do Mundo.
É interessante, só pegar um gancho com isso aí, que não tem a ver com essa fala de Lula, é que Lula, eu nunca vi, eu fui em uns 3 eventos com Lula, nunca vi, Thaís, Lula tão leve quanto eu vi em Major Salles. Ele estava leve, soltando piada, brincadeira, fazendo cosquinha em gente, extremamente leve. E eu interpretei aquilo como a certeza da vitória no primeiro turno. A certeza de, quem sabe, que Tare Flávio Bolsonaro vai desgastar muito mais, porque tem, não duvide, você que está nos assistindo agora, pode anotar, do mesmo jeito que eu profetizei a pré-candidatura de Samanda Alves.
Verdade,
ao
viu,
Senado,
raposinha?
Aqui nesta mesa, eu estou profetizando que Lula vai ganhar no primeiro turno, e vai ganhar no primeiro turno por um motivo simples, porque já está estabilizado, está muito polarizado, e Tare Flávio Bolsonaro, o que tem de grosso de envolvimento de casos de corrupção, a galera está esperando para soltar depois da Copa, justamente para não ser ofuscado pela Copa. Bora anotar, Lula vai vencer no primeiro turno.
Exatamente. Eita, então acabou a Copa, voltou a política, porque já estava todo mundo muito empolgado na política, deu essa parada rápida, e aí volta, e agora, e assim, a gente viu, acho que você estava aqui ainda, quando a gente começou a falar na questão do Banco Master, que o próprio Flávio Bolsonaro falou assim, daqui a pouco vão mostrar vídeos, vai aparecer vídeos. E a gente ainda está esperando esses vídeos, né? E aí se diz agora que poderia ser nessa festa das astronautas. Aí ele tá sendo muito, muito tranquilo, dizendo que não estava nessa festa das astronautas. Essa festa das astronautas foi apenas uma. E essa festa foi numa suíte presidencial de um hotel em Nova York. Quando estava acontecendo o Brazilian Week. O Brazilian Week foi um evento corporativo que aconteceu. Eu postei no meu blog esse evento.
E acontece, normalmente.
E nesse evento, Dani, tinha além. São vários eventos dentro de um só. Entre esses eventos tinha o Summit, promovido pelo Valor Econômico, que é da Globo.
Isso.
Onde o patrocinador Master era o Banco Master, e onde o principal palestrante era o Daniel Vorcaro. Eu coloquei todas essas fotos desse evento no meu blog.
Será que tem alguém da Globo?
E aí tinham várias pessoas, e eu coloquei as pessoas que estavam nesse evento, e nesse evento eu coloquei uma lista de pessoas que estavam Arthur Lira, estava o Hugo Mota, estava Ciro Nogueira, várias pessoas, eles estavam nesses eventos. Se eles foram para esse evento paralelo, Ciro aí não é, mais, não é mais comigo. Não é mais comigo. Mas aí, o próprio Flávio Bolsonaro estava nesse evento também. Então, assim.
Ele estava em Nova York?
Estava em Nova York.
Porque ele negou, disse que no dia ele não estava.
Não estava.
Foi. Ele disse que não, que, não, que não estava no Brasil. Que não, não estava,
que
não no,
estava,
Brasil.
Que estava no Brasil.
Que estava no Brasil. Mas eu peguei umas informações de uma lista de quem seria. É, mas aí, tudo bem, ele pode até não estar na festa da...
Vamos ver, né?
Ou porque pode estar, né?
Ele também
está
invocado, né?
Isso. Exatamente. Ele não conhecia e depois virou melhor amigão, né?
Irmão,
e aí, tem essa festa das astronautas, mas tem mais três festas em Trancoso. Três.
Isso.
São três festas em Trancoso e uma festa numa mansão do lago em Brasília. Então, além das astronautas, nós temos mais quatro festas a aparecerem por aí. Então, quem não foi numa festa pode ter ido noutra.
Que o vídeo existe, existe, porque ele não teria dito.
Exatamente.
Ele já jogou para se garantir, né?
Mas muita gente está dizendo assim, eu não fui nas astronautas, sem saber que existem mais quatro festas e que vão ser mostradas também.
Gente, a gente falou, criticou, só voltando agora pro futebol, que a gente criticou, eu fiz uma crítica aqui direta, Thaisa também e Raposinha, aos jogadores brasileiros que divulgam bets, mas a gente não pode se restringir a crítica só a eles, não é? A Cazé TV fez propaganda pesadíssima de bets, não é? Claro que a gente gosta de ter a opção de assistir no YouTube e tudo mais, todos os jogos disponíveis para qualquer pessoa.
A TV Globo, como eu falei aqui.
A TV Globo.
Não fala rola, mas divulga bets.
Pronto, então é isso que eu queria chegar aí. Além da Cazé TV, a Globo é sócia da MGM Resorts Internacional em uma casa de apostas online, a BetMGM. Chega, me engasguei. O SBT tem a sua própria Bet, que é a Bet do Milhão. A Band lançou a Band Bet. O mesmo acontece nos sites de notícias UOL, Terra, Metrópolis, CNN Brasil, Brasil 247, também ganhando dinheiro com apostas, certo? Então, é uma invasão das propagandas de bets aí em vários espaços aqui no Brasil. Não apenas os próprios jogadores, o futebol em si está envolvido nisso aí, e a imprensa. Né?
Dani, eu acho que a gente é contra, mas eu não sei até quando a gente vai poder ser contra, porque vai virar uma normalização.
Vem aí uma
normalização tão grande que para onde a gente se virar vai ter bet, né? E a gente não vai ter mais para onde. Hoje eu sou completamente contra, mas eu tenho certeza que ali na frente vai virar uma coisa tão normal que todo mundo vai viver disso. Sinto muito, mas sinto muito para as famílias que perdem seus entes queridos, suas pessoas que perdem por doença mental, por causa de jogo de aposta, mas eu acho que o que a gente... Tem muita coisa que a gente criticava antigamente e acaba se normalizando. Parece que vai entrando por osmose e vai virando a...
Mas como essa vai peça comandando. É uma coisa escandalosa.
Escandaloso.
Eu acredito que não vai ocorrer isso.
Eu espero que não.
Eu acredito que não, porque é uma bolha que vai estourar. Vai estourar em saúde pública, vai estourar em economia, porque a Bet, ela rouba dinheiro não apenas das famílias, ela rouba dinheiro do comércio, ela rouba dinheiro dos serviços, ela rouba dinheiro da economia brasileira. Porque aquelas pessoas que iriam gastar no comércio, queriam comprar alguma coisa, queriam comprar um serviço, queriam viajar, elas deixam de fazer isso, porque o dinheiro foi para a Bet, e a Bet não reinveste, a Bet não gera emprego, a Bet manda dinheiro para o exterior. Então está roubando dinheiro, não apenas das famílias, mas da economia brasileira. Então o que acontece? Agora chama atenção, um cara como Luciano Huck. Luciano Huck é um ser abjeto. Abjeto. Por quê? Porque Luciano Huck foi num evento criticar as pessoas que recebem Bolsa Família, tratando-as como se vagabundas fossem.
Moral,
mas Luciano Huck agora é sócio de uma Bet com a Globo. Luciano Huck faz propaganda para a Bet que destrói as famílias que recebem Bolsa Família. E ele só vê a Bolsa. Não vem a família, a importância daquele recurso para manter as famílias unidas, aquele recurso que agora pessoas como Luciano Huck estão ajudando a tirar para destruir essas famílias. Então, Luciano Huck é um ser abjeto.
Lembrando só que os dados mostram que ele está completamente errado. Não é só uma opinião. Os dados revelam que centenas de pessoas, milhares de pessoas estão saindo do Bolsa Família graças ao Bolsa Família, por ter recebido o Bolsa Família, conseguiu se estruturar e hoje estão deixando de
Hoje eu vi um comentário numa emissora, as pessoas falando de Bolsa Família, dizendo assim, ah, mas às vezes a pessoa tem o Bolsa Família, aí acaba comprando uma bicicleta e vai ser entregador e o Bolsa Família, o governo não capacitou em nada, gente, mas falácia. A pessoa só comprou a bicicleta porque estava no Bolsa Família.
Pura falácia.
Se não tivesse no Bolsa Família, não tinha como nem comprar o pneu, quanto mais a bicicleta, vai ser entregador.
E há regras para você estar dentro do Bolsa Família.
E há regras.
Você não só coloca o seu nomezinho lá. Não, exato. Você tem que estar com os filhos na escola. Né? Há várias situações
Precisa... Quem faz esse tipo de debate, Dani, está pouco preocupado se essas pessoas precisam comer, precisam viver. Eles querem que eles sejam seus serviçais, que você chegue em casa, tenha, você vá para uma farra, volte para sua casa cheio de amigos de madrugada e tenha aquela figura que sai de dentro do seu quarto, que estava dormindo, para ir para a cozinha fritar peixe, para aquele monte de gente que chegou bêbado na sua casa.
Deixa eu falar um negócio polêmico aqui, que eu posso até ser processado, mas é bom esclarecer.
Ai, tchau, tô indo.
Não, é bom esclarecer que eu estou aqui como entrevistado, não como membro da bancada, então não vão criticar o programa aí. Eu estou como entrevistado. Gostaria de me dirigir a vocês que recebem Bolsa Família. Você que recebe Bolsa Família e que tem um outro trabalho, mas não assina a carteira para continuar recebendo Bolsa Família. Continue fazendo isso. Continue, porque o que o governo der pro pobre, pro povo, é pouco. Porque esses vagabundos, como Sóstenes Cavalcante, que tava com 470 mil em espécie e fica arrotando, cagando regra, cagando moralidade, todos eles roubam. Nós temos 800 bilhões de desoneração fiscal por ano, a maioria dela desnecessária. Bolsa rico, bolsa milionário, bolsa bilionário. Aí o problema do Brasil não são as betes, que a direita apoia a jogatina e blinda as betes no Congresso Nacional. É uma pessoa que recebe o Bolsa Família e trabalha, mas não assina a carteira para conseguir receber essa verbazinha. Então continue recebendo, bote dinheiro no bolso, meu amigo, porque o que for pro pobre é pouco, não devia nem ter teto de gasto. Pronto.
Aí quando o pobre não quer assinar carteira, é corrupção.
É corrupção, mas o empresário que sonega imposto não é corrupção.
Vamos virar isso para a gente tratar esse rapaz como entrevistado?
É. Deixa eu só dizer aqui que a Casa Branca ela organizou uma ofensiva jurídica para tentar reverter a suspensão do atacante norte-americano, aquele que a gente estava falando sobre no início do programa, e produziu um dossiê contra o árbitro brasileiro, lembrando que o árbitro é brasileiro, viu? Que deu o cartão vermelho, que é o Rafael Claus, que é o responsável pela expulsão do jogador estadunidense, né, na partida contra a Bósnia e Herzegovina, né? Então, isso aí é uma informação que está publicada no The New York Times, é um documento que reúne acusações de uma suposta manipulação de resultados envolvendo o árbitro, né? São acusações sem prova, segundo o jornal The New York Times, que foi feito pelo governo de Donald Trump para tentar mudar um cartão vermelho, né, que foi dado pelo árbitro, que tem autoridade para aquilo ali, né? Inclusive temos o VAR, que faz aí a revisão de tudo isso. E a imagem é muito clara, utilizando aquele bordão da falta, né? Ele pisou na canela do jogador, chega, entorta o pé.
Ali é cartão vermelho.
Não tem como fugir disso aí. Bom, mas é isso.
Antes de a gente virar rapidinho, você viu que Lula ligou para Cardu Xavier.
Eu vi, vamos falar sobre isso agora. Na próxima bloco a gente vira, traz o assunto local e já puxa a raposinha, viu? 6h36. Daqui a pouco a gente volta no Dai no YouTube, a gente continua ao vivo. Até já.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
6h35.
Agora ficou mais fácil ser Caurne, um plano feito por servidores para servidores, com a confiança de sempre. A adesão agora pode ser 100% digital. Você escolhe como quer fazer e em 2026 você garante 10% de desconto durante todo o ano. É simples, é seguro e continua sendo Caurne. Se você é servidor da UFRN e FRN, UFERSA ou UEBSER, acesse o site e faça sua adesão. Caurne, agora e para toda a vida.
GNV, compara o meio ambiente, melhor para você. GNV, compara o meio ambiente, melhor para você.
você logo vai notar. Combustível sustentável que faz economizar. A vida ganha mais gás com o gás natural veicular.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Tamo junto.
Com Daniela Freire, Daniel Menezes e Thaisa Galvão.
88 FM, a sua nova rádio universitária.
Estamos de volta às 6h38. Agora sim, vamos começar a nossa conversa com ele. Silvério Filho, mais conhecido como Raposinha, não é? Que está aí pré-candidato a deputado federal. Raposinha, a gente vai começar, já tem pergunta aqui no chat para você, tá certo?
Pode aí.
É, mas a gente vai começar falando sobre o assunto político do momento. Foram dois, Thaisa tem um, que é uma gravação que Cadu fez de uma ligação com Lula, que ela pode falar. Mas tem o assunto do fim de semana, que foi a fotografia de Ezequiel Ferreira de Souza com Álvaro Dias e Babá Pereira. Já está, quem está no YouTube está vendo aí, está acompanhando. Foi o assunto político do fim de semana. Foi uma fotografia publicada nas redes sociais pela primeira-dama de Natal, vereadora e pré-candidata a deputada federal Nina Souza.
Minha amiga.
De um encontro da chapa Álvaro Dias e Babá Pereira com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, presidente estadual do PSDB, deputado Ezequiel Ferreira. Foi um encontro ocorrido em Canguaretama, no evento no território indígena Aldeia Catu, para a comemoração do aniversário da ex-vereadora, ex-presidente da Câmara Municipal da cidade, a irmã Lila, de Canguaretama. A divulgação da imagem, aí eu trago aqui um bastidor exclusivo, viu, da coluna Dani Freire, que tá, já está nas ruas, né, no Novo Notícias. A divulgação dessa imagem não foi bem recebida pela pré-campanha governista de Cadu Xavier, viu, Thaisa? E Silvério Filho, eu conversei com algumas fontes da campanha, da pré-campanha, né, de Cadu Xavier, e eles estão com as orelhas em pé com esta fotografia, né? Porque ficou a pergunta no ar, né? Após essa publicação, lembrando que Ezequiel também fez uma postagem, mas não tem essa imagem no vídeo de Ezequiel, tá certo? Que é a imagem de Ezequiel com a chapa de Álvaro, né? E aí ficou a pergunta, terá Ezequiel fechado a aliança com a pré-campanha de Álvaro Dias? O pessoal da pré-campanha de Cadu disse que sim,
dá como certo, né? Dani, tem muita gente dando como certo esse
e a pré-campanha de Cadu,
fechamento, viu? Da campanha de Ezequiel, Ezequiel com Álvaro Dias, né?
Isso, exatamente.
Tem muita gente dando como certo, como fechado. Eu diria até que pode ser, mas essa foto, para mim, que acompanha Ezequiel, não diz nada. Porque em todas as campanhas, Ezequiel postou. Só nessa campanha agora, nessa pré-campanha, ele já postou duas vezes com Alisson. Com Alisson Bezerra. E aí ele estava num evento em Canguaretama, onde a Álvaro também estava. Ele é acostumado a fazer isso, porque ele nunca se...
Ele estava com Nina, na verdade. Ali você vê que...
Ele estava só.
Não, mas ele e Nina, eles fizeram... Era quase como uma dobradinha ali. Parecia que eles estavam juntos ali.
Ele foi
ali
só com a assessoria dele, porque ele tem aliados
Mas lá, presta atenção no vídeo dele.
Ele tem circulado muito
ele
bem
tava
com Nina.
Com Nina lá.
Inclusive, a gente viu um prefeito que é aliado dele passar a apoiar a Nina. Mas, assim, essa foto não me diria nada. Eu acho que outras informações de bastidores podem sim levar Ezequiel a estar fechado com Álvaro Dias. Mas essa foto, em todas as outras campanhas de anos atrás, de anos passados...
É comum.
Mas
O vídeo?
Não,
a foto?
A performance é uma só. Os outros postam e ele não. Sempre isso. Assim, então, sempre a mesma coisa.
Esse detalhe também me chamou a atenção, eu escrevi sobre isso também, né, que vale ressaltar que o presidente publicou no seu Instagram um vídeo com os recortes da festa e em nenhum momento essa foto aparece. Não. Então ele não, Ezequiel não publicou imagens junto com Álvaro e com Babá. Foi Nina quem fez essa postagem. Mas,
e o próprio Álvaro também.
E o próprio Álvaro, né? Foi. Mas a pré-campanha de Cadu está achando que sim, que isso é um sinal de que fecharam. Porque tem outras coisas.
Exatamente.
Ezequiel tem repetidamente adiado conversas com o governo. São informações de dentro da campanha para a coluna Dani Freire no Novo. E aí surgiu também a informação que eu consegui pegar de que o senador Rogério Marinho, que é coordenador da pré-campanha de Flávio Bolsonaro, presidência, é quem está sendo o grande responsável por pressionar Ezequiel a fechar essa aliança. Com base em decisões judiciais lá no STF.
Rapaz.
Só posso dizer até aí. Raposinha.
Chegou nossa amiga aqui, Raposo Will.
Raposinha, o que você achou? Raposinha é pré-candidato pelo PCdoB, faz parte da federação, não é? Chegou, não, inclusive, agora não ele, ter, não é? O Will e Lame aqui
não
no estúdio.
Não ter Ezequiel. O
que você achou disso?
Não ter Raposinha? Ezequiel na candidatura de Cadu e deixar de ter Ezequiel dessa forma, como é que você avalia isso?
Veja bem, eu não vejo politicamente nenhum benefício que Ezequiel teria em fazer parte do grupo de Álvaro Dias nessa campanha. E assim, por quê? Porque Ezequiel, naturalmente, sendo candidato a deputado estadual, o que é que o candidato a deputado estadual mais quer? A presidência da Assembleia. Juridicamente, ele não pode ser agora. Mas se ele não pode ser agora, o interessante seria ser uma pessoa em que ele mantivesse boa parte dos seus espaços para ser nos últimos 2 anos. Né? Só que o que acontece? Sendo o aliado de Álvaro, tem um pessoal ali da direita que está há muito tempo, no roendo osso, como a gente diz na política, né? De vacas magras, de oposição, como o próprio Tomba, como o próprio Coronel Araújo, não, pelo amor de Deus, me perdoe por ter citado o nome do senhor Coronel. Coronel Azevedo.
Azevedo. Até mais Gustavo Carvalho também.
Gustavo Carvalho, quer dizer, um cara que inclusive Gustavo Carvalho concorreu ao TCE e perdeu, né?
Isso.
Seria uma maneira de compensá-lo por um voto, né? Enfim. Inclusive tinha a rádio que dava vitória ao Gustavo Carvalho como certo. Mas enfim, aí eu te estouro. E aí a gente vê Ezequiel. Ezequiel ganharia o quê? Eu não vejo benefício político. Ezequiel, que esteve nos 2 mandatos de Fátima Bezerra, como um grande aliado, com fortíssimos espaços no governo, agora ir para Álvaro Dias sem nenhum benefício político visível, eu não vejo sentido. Aí Dani traz esse bastidor de uma suposta pressão de Rogério Marinho. Quem trouxe foi Daniela Freire, não fui eu.
Isso, está na minha coluna.
Está na coluna Daniela Freire no Novo. Suposta pressão de Rogério Marinho em razão de decisões relacionadas a Ezequiel que estão na mão do ministro Nunes Marques.
Exatamente, eu tô achando que você está
então,
sabendo coisa.
Ah, você não tinha dito o Nunes Marques não, né? Mas enfim.
E Nunes
Marques. Não tinha dito.
Não, mas enfim, vamos lá.
Você falando de Rogério Marinho e Nunes Marques, a gente viu Nunes Marques passando férias na casa de Rogério Marinho. Aqui em Natal, né?
Mas aí deixa eu só encerrar esse ponto. Se for esse o caso, não pode não, pessoal. Não vamos tratar como normal, não. Porque se Rogério Marinho estiver fazendo isso, e se houver provas, ou pelo menos fortíssimos indícios, de que Nunes Marques estaria participando dessa, por que não dizer, chantagem.
É uma chantagem.
Se, sendo este o caso, não estou dizendo que está ocorrendo, em tese, sendo este o caso, seria uma chantagem e totalmente ilegal. Não tenho comprovação disso, né? Naturalmente, estou suscitando apenas com o que se fala, se cogita nos bastidores. Agora, eu, particularmente, continuo achando que o deputado Ezequiel é uma figura importantíssima no tabuleiro e continuo achando também que não faz sentido político, ele não colhe benefícios políticos indo para o lado de Álvaro Dias, sobretudo a esta altura do campeonato.
Raposinha, agora vamos para a pergunta. Você quer falar alguma coisa, Thaís?
Não, já falei.
Ela olhou assim para mim.
Você tinha falado Nunes Marques, não, né? Eu falei, mas homem foi mal. Falei.
Não. Vamos para a pergunta.
Quem foi que me disse? Eu não lembro, não.
Vamos para a pergunta do nosso chat, né? Porque você participou lá da inauguração, né? Do meu nome, canal, toda vida me ramal.
Túnel Major Salles em Luiz Gomes, relativo ao Ramal Apodi.
Isso, Raposinha. Cabeça do tamanho da cabeça.
E aí, a gente Daniel. Foi...
Quase,
foi,
cabeça do Daniel é maior.
O que foi mais pauta aqui no Tamo Junto desse evento aí foi justamente a ausência de pré-candidatos e de políticos dos partidos aliados à federação em cima do palanque. Você foi um que não estava.
Vamos lá.
Rafael Mota foi uma confusão para subir. Lula teve que dar um carão lá.
Rafael Como Mota fez o lobby dele e conseguiu.
E Rafael Mota foi muito bom para Rafael Mota aqui.
Foi, não foi?
Foi, não tenho dúvida.
E aí, como é que foi isso de verdade?
Vamos lá.
Conta aí pra gente.
Raposinha foi barrado no palanque de Lula. Tá aqui o Will 1 que dizia que tem buraco, meu amigo, buraco. Não, meu patrão, tenha paciência. O que acontece? Houve um critério objetivo e a gente tem que ter em mente, pessoal, que ali era um evento institucional. Não era um evento político partidário. Era um evento institucional que naturalmente tinha uma abordagem política dentro do que a lei permite. Eu não subi, como não subiram outros nomes, como o próprio Adão Júnior, o próprio Daniel Valença, que a gente ficou lá no mesmo local com diversas outras pessoas do povão mesmo, né? não era um local específico. E quem subiu sem mandato, os que subiram foram que tinham mandato, Divaneide, Isolda, Natália, Mineiro, tem mandato.
Mas só do PT, né?
Só do PT. E aí...
Mas o que é que estava fazendo o Cadu lá, que não tem mandato?
Não, aí é a questão. Subiu o Cadu, subiu Samanda e subiu, posteriormente, Rafael. Né? Então subiram
Rafael
sem mandato.
Subido. Rafael
só
foi
esses
subido.
Três. Foi subido por Lula.
Isso.
Né? Então subiram esses três. Não houve... Eu confesso que eu nem tentei entrar, porque eu sei como é disputada uma situação dessa, e eu não... Vai que eu conseguisse entrar, né? E aí seria... Vai que eu conseguisse. E aí seria um problema maior ainda. Às vezes acontece, né? Umas birras internas e tal.
Isso.
Então eu fiquei na minha. Agora percebi que houve ali um critério objetivo, e realmente sem mandato só tinha Cadu e Samanda. Eu não sei os detalhes aí do cerimonial.
Samanda
e Rafael. Samanda tem mandato.
Tem mandato.
Não tem mandato estadual nem federal, foi
isso,
o que eu quis
mas
dizer.
Mas é presidente estadual do PT.
É presidente estadual do PT, então faz sentido
não,
estar
faz
lá.
Sentido.
Cadu
isso.
É que realmente. Mas Cadu fez parte da gestão aí durante 2 anos, foi muito importante nesse sentido, embora não tenha mandato. Agora, Rafael foi subido por Lula. Não
foi
sei,
subido.
Há quem diga que alguém no palanque buzinou no ouvido de Lula, porque Lula não tirou aquela informação do além.
Não, e veja nas imagens.
Quem foi, né?
Ele
veja
Lula tá lá atrás, tá lá no início lá do palanque, lá pra trás do palanque, ele volta correndo pra pegar o microfone e reclamar da ausência. Então, acho que nesse momento ele tava. Alguém tava falando no ouvido dele.
Não, e Rafael, isso daí, do ponto de vista de marketing político, pra Rafael foi fantástico.
Foi melhor do que aquele vídeo. Foi melhor do que aquele vídeo que Lula fez pra Cadu e pra Samanda, que a gente já esperava.
Você tá querendo me complicar, né?
Não, você tá afirmando. Eu tô afirmando,
tá não, aí tudo bem.
Porque
tá
ali,
perfeito,
ali
opinião,
era um
né?
vídeo já esperado. Todo mundo sabia que aquilo ali era ele. Ele sabe que o pré-candidato a governador dele é Cadu e a Senado é Samanda. Aquele vídeo já era esperado. Mas aquela decisão de mandar Rafael para cima do palanque não era esperada.
Não, do ponto de vista da espontaneidade, do marketing político, de fato, tem um peso diferente. Agora, eu acredito que foi muito importante o vídeo de Lula, especialmente pela narrativa, acho que vocês vão comentar ainda, de que Lula não conheceria Cadu.
Ah, isso, já falou sobre isso.
Isso é a ligação.
A desinformação.
A ligação. De ontem, no domingo, que eu comecei a falar.
Da informação, aí eu comento. Da informação.
Ontem, né, antes do jogo, o presidente Lula ligou para Cadu, né? E aí foi exatamente para isso, porque eu vi pessoas postando, dizendo assim, ligou para dizer o quê? Ligou para mostrar, não ligou para dizer. Ligou para mostrar que a narrativa de que ele não conhecia estava caindo por terra. Então, assim, ligou para dizer o quê? É falta de assunto para quem vinha...
Não mentira,
o tempo inteiro,
né?
Desenvolvendo essa narrativa. Então, ligou para quê? Para dizer o quê? Para dizer nada. Para dizer, eu lhe conheço, sou seu amigo. Mesmo sem ser amigo, mas em campanha todo mundo não é amigo?
Ele é
todos os palanques.
Lula, né?
Então,
deixa eu dizer o que aconteceu lá no dia. Porque nós vivemos, infelizmente, a morte do jornalismo. E no Rio Grande do Norte, a morte
menos
do jornalismo...
Aqui,
menos aqui, não estamos juntos.
Estamos
juntos,
é uma
ilha de excelência jornalística.
Foi desinformação.
Né? No deserto de conhecimento e capacidade cognitiva, que é a mídia potiguar, infelizmente. Então, quando o Lula falou aquilo, na mesma hora eu pensei, vão cortar, vão descontextualizar, vão mentir.
Sim.
A gente vive a morte do jornalismo e virou normal.
Isso.
Porque as pessoas, os jornalistas que mentem, que maldam, eles recebem aplausos, inclusive, muito dinheiro quando
é
da direita. Só que o que aconteceu lá? Também, depois, aí naturalmente, dentro da construção de narrativas políticas, gente querendo dizer que Lula fez de propósito, para ser uma peça de publicidade de Cadu, também não foi isso. Terminou sendo, vou explicar, mas também não foi isso. O que, que aconteceu na minha visão? Lula, obviamente, brincou, ele sabia quem era Cadu. Ah, ele brincou, e pelo vídeo da TV Brasil é nítido que ele estava brincando, estava sorrindo,